Alô, alô. Boa noite, pessoal. Testando, testando. Acho que o som tá adequado aqui, né? Testei aqui, tá tudo tranquilo. É, pelo que eu vi, tá tudo certinho com o som, mas caso não esteja, caso não esteja o som não esteja adequado, só avisar aí que eu tento ajeitar. Bom, primeiramente boa noite a quem já está presente e também já dando boa noite, bom dia, boa tarde para quem possivelmente ouvir esse chat depois também, né? Como vocês podem ver no título, a gente vai falar um pouquinho sobre diversificação de segmentos no chat de hoje. Não será um chat muito longo e também não terá grandes novidades, né? A gente sempre trabalha meio que com básico, mas acho que esse básico é bem importante. Até porque acaba sendo uma dúvida constante, né? Uma dúvida comum, principalmente em relação àqueles que estão começando sua jornada no investimento exterior, né? Acho que talvez seja a pergunta que eu mais recebo, o pessoal perguntando quanto bota em cada peça, em cada segmento, como faz para diversificar em diferentes segmentos. E é basicamente sobre isso que a gente vai falar hoje, né? Mas como de costume, eu sempre dou um tempinho para o pessoal chegar, né, para o chat, para a gente dar início ao tema. E até lá, eu também, como de costume, dou aqueles velhos recados, né? Como é a audiência rotativa, é sempre bom lembrar, né? E os recados são os mesmos, né? Primeiro, chamar para aqueles que já investem ou que estão começando sua jornada no investimento exterior, dá uma olhadinha na área de investimento exterior. Como eu sempre reforço, já tem muita coisa explicada aqui no na área de investimento exterior. No FAQ, por exemplo, já tem várias dúvidas sanadas, né? As principais dúvidas estão aqui sanadas, questões sobre as questões mais básicas, né? Seja sobre abrir conta no exterior, ou também algumas dúvidas relacionadas mais pro operacional, também já tem bastante coisa aqui respondida, tá? Tem algumas dicas, digamos assim, algumas sugestões de como fazer, como não fazer. Muitas, digamos assim, explicações. Enfim, tem bastante coisa no FAQ. Então, se você tem dúvida, primeira coisa que você deve fazer, né, que eu sugiro que você faça, é vir aqui no FAQ para ver se você já vai ter essa resposta respondida prontamente. Eu não tenho nenhum problema de responder no post, né? Estou sempre respondendo vocês, mas isso facilita a sua vida, tá? Então, como de costume, eu recomendo que você sempre dê uma olhadinha aqui no FAQ, que tem muita coisa respondida. E assim vocês não precisam esperar que eu responda. Ou às vezes você não quer criar um post, então você já encontra a sua resposta aqui sem precisar falar com ninguém, né? Outra coisa interessante, né, que eu sempre chamo atenção é para os outros conteúdos que já estão aqui, né? Então, uma coisa que eu vejo muito do pessoal falar é que não consegue encontrar empresas, é meio difícil conhecer novas empresas. Pois bem, aqui na parte da galeria já tem vários conteúdos que podem te auxiliar nessa questão. Tem bastante conteúdo falando de empresas propriamente, tem conteúdos falando sobre segmentos também, se você quiser conhecer novos segmentos. Tem conteúdos como esse, né, que seria meio que tratando sobre questões básicas, questões da filosofia do site, questões relacionadas a como investir no exterior de uma forma que julgamos adequada, né? Nas imagens também tem outros conteúdos que vão nessa linha também, conteúdos que apresentam empresas, conteúdos de curiosidade, tudo isso acho que ajuda no entendimento, né, sobre investimento exterior e principalmente os seus componentes. Por fim, mas não menos importante, né, lembrar do canal Investidor Global que a gente está criando, e lá a gente está colocando vídeos mais bem editados, também com essa proposta de apresentar melhor o mercado do exterior, né? Esses vídeos também são postados no site, então você pode tanto consumir pelo YouTube ou pelo site, tanto faz. Mas caso você queira e possa, a gente pede para seguir o canal também no YouTube para ajudar a crescer, né? E aqui a gente tem alguns vídeos que já foram postados, né? Então eu falo sobre a Ferrari, eu falo sobre empresas que já não fazem mais parte do mercado, como o Twitter, como um exemplo, né? Para mostrar que não é porque a empresa é grande que ela necessariamente vai trazer bons retornos. Enfim, tem vários conteúdos aqui que eu acho que, modéstia à parte, estão bem legais assim para você que quer aprender mais sobre investimento exterior e seus componentes, tá? No mais, acho que é isso, né? Esse seria um recado, né? Então, vasculhem aqui a área de investimento exterior, tem vários conteúdos para vocês ampliarem os conhecimentos de vocês, o que eu acho que é imprescindível para quem quer investir direito, né? Outra coisa que eu sempre falo, mas reforço, né? Acho que hoje só não investe no exterior quem não quer, é muito simples, muito fácil, muito prático. Só que ainda acho que as pessoas investem de forma muito básica, né? As pessoas conseguem abrir conta no exterior, mas conhecem muito pouco desse mercado. Beleza? Dito isso, vamos para o assunto, né? Como vocês podem ver no título, né, a gente vai falar um pouquinho sobre a diversificação de segmentos. Como eu iniciei o chat de hoje, acredito que essa deve ser uma das perguntas que eu mais recebo, né? O pessoal sempre está perguntando, pô, olha, como faço para diversificar diversificar bem os segmentos? Como eu faço para distribuir bem entre os segmentos? Qual o segmento bom para investir? Qual é o segmento ruim para investir e tudo mais, né? E por incrível que pareça, acho que a resposta é muito mais simples do que muita gente pode acreditar, né? E não à toa é o título do chat de hoje, né? Que essa diversificação de segmentos, em especial do mercado exterior, ela ocorre naturalmente. Ela não precisa ser uma preocupação para quem de fato investe no exterior, né? Eu vou mostrar um pouquinho. Acho que o ranking ele dá uma ótima imagem disso, né? Que são tantas empresas e tantas empresas boas que você não precisa se preocupar com o segmento. Essa diversificação acaba ocorrendo naturalmente, como eu disse no título, né? Se você focar só em empresas boas, em ter empresas boas, que é o objetivo, que deve ser o objetivo de todos, você naturalmente, você espontaneamente, você vai estar muito bem diversificado em segmentos, em categorias, em produtos, em países até, né? Então, essa preocupação de ir atrás não é necessária. Meio que a diversificação de segmentos ela acontece só em você procurar boas empresas. Como eu falei, o ranking ele é um bom exemplo disso. Você pega aqui sei lá, as primeiras empresas ou várias empresas aqui, você vê empresas dos mais diferentes nichos possíveis, né? Você tem a Microsoft, que junto com a Apple, essas duas primeiras empresas do ranking, são do segmento de tecnologia, mas são empresas totalmente diferentes, né? Então elas podem estar no mesmo setor, mas não estão no mesmo segmento. Aí a terceira posição já é a Costco, né? Que é uma empresa totalmente diferente, já está associada ao varejo, que é uma empresa de supermercado, né? Que na verdade é aquele supermercado que você tem que ser membro para poder fazer compra. Depois você tem a Adobe, né? Que é uma empresa também do setor de tecnologia, né? Associada ao setor de tecnologia, mas com produtos ligados à edição de vídeos, de imagem, coisa do tipo. Depois da Adobe, por exemplo, no ranking, você tem, a gente tem aqui a Copart, que já é uma empresa que cuida de, faz leilões, né, de carros batidos, apreendidos, coisas do tipo, né? Então é uma empresa que basicamente tem um terreno onde coloca esses carros todos que vêm de seguradoras, faz o leilão e divide parte do dinheiro com quem trouxe o carro para eles, né? Ou então o que sobrou do carro para eles. Já a Rollins, né, na sexta posição do ranking, já é uma empresa de dedetização, né? Uma empresa que, na verdade, o termo dedetização é um termo vulgar, né? Mas seria mais, para ser mais preciso, uma empresa de controle de pragas, né? Home Depot, na sétima posição, por exemplo, já é uma empresa que está associada a materiais de construção, né? A Ansys é uma empresa também de tecnologia, mas acho que, se eu não estiver enganado, ela está associada a softwares especializados, né? Acho que... Isso, exato. Se eu não estiver enganado... Não, a AutoCAD é de outra empresa, né? Acho que a AutoCAD é do Autodesk, né? Isso, AutoCAD é Autodesk. Aqui são softwares mais de engenharia e coisas do tipo. Mas enfim, a Ross Stores, né, que é uma empresa dona de lojas de desconto, né, lojas de roupa com desconto. Paychex, que já é uma empresa lá, trabalha com a questão de pagamentos de funcionários, né, ela faz meio que esse trabalho para as empresas de fazer os pagamentos, fazer as contribuições, ajudar na questão dos impostos, blá, 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 blá. Por que eu estou falando disso, né? Veja, eu citei as 10 primeiras empresas do ranking, lembrando, mais uma vez, pessoal, que o ranking não necessariamente mostra as melhores empresas, né? Aqui é feito por votos das pessoas e tudo mais. Mas a gente há de concordar, por mais que a gente não queira alguma dessas empresas no nosso portfólio, há de concordar que são empresas muito boas, com bons resultados financeiros e, consequentemente, bom retorno. Então eu citei essas 10 primeiras e vocês viram que eu não. São todas empresas totalmente diferentes umas das outras. E por mais que tivesse, que tenha, né, na verdade, empresas associadas à tecnologia, são de segmentos diferentes, né? Então, se você busca só empresas com lucro, empresas boas de fato, essa diversificação, ela acontece naturalmente. Então, não, mais uma vez, não precisa ser necessariamente e nem deve ser necessariamente as empresas do ranking. Mas se você procura empresas boas, essa diversificação ocorre naturalmente. Então, eu não preciso buscar, por exemplo, eu quero uma empresa do setor, eu preciso investir no setor automobilístico. Não, não é esse pensamento que deve acontecer. Mas se você procura por empresas boas, naturalmente você vai ver que a Ferrari, por exemplo, é uma empresa boa. É uma empresa com bons resultados financeiros, é uma empresa que vem tendo bons retornos, é uma empresa que tem um diferencial. Pronto. Se essa empresa atende seus critérios, e ela, porventura, for a fazer parte do seu portfólio, naturalmente você está diversificado também no setor automobilístico. Mesma coisa. Ah, não precisa focar em segmentos. Você tem que procurar empresas boas. Aí você vai lá e acha, sei lá, a CNI, né? Canadian National Railway, né? Que é uma empresa ferroviária. Também é uma empresa boa. E se você procura empresas boas, ela vai estar entre elas, alguma coisa do tipo, e naturalmente você vai diversificar. Lembrando, eu não estou fazendo recomendação dessas empresas, estou mostrando que, se você focar em empresas boas, você naturalmente você vai estar diversificando bem, tá? E esse pensamento que eu acho ser o mais adequado, diferente do que eu vejo de muita gente fazendo. O que que as pessoas querem fazer? Eu preciso investir nesse segmento. Por quê? Ah, é porque eu gosto do segmento. Primeiro, investimento não é sobre gostar, tá, pessoal? Às vezes eu sei que tem um certo problema, digamos assim, em relação a isso. As pessoas começam a se apegar à empresa, a se apegar aos investimentos, coisa do tipo. e começa a querer investir no que gosta, no que sente bem. Claro, você não precisa investir em algo que você não concorda ou que você acha prejudicial para o mundo, digamos assim, sei lá, empresas de tabaco, empresas de bebida, empresas de equipamentos bélicos, empresas que fornecem coisas para a guerra. Não tem problema. Por mais interessante que a empresa seja, por melhor que sejam os seus resultados financeiros, você pode simplesmente falar que não acha adequado investir nesse tipo de empresa. Zero problema quanto a isso. A questão que eu estou falando é não misturar emoção com investimento, né? Você não tem que gostar do segmento, você não tem que gostar da empresa. A empresa tem que ser boa financeiramente. Então, pô, eu acho esse segmento muito interessante. Tá, e daí? Você vai continuar achando interessante, só não tem uma empresa boa naquele segmento. Ah, eu gosto muito dessa empresa. Tá, mas ela, acima do seu gosto, ela tem que ser uma empresa rentável, né? Então, quando vocês ficam fazendo esse tipo de pergunta, o que dá indício de que vocês meio que estão predispostos, né, a investir no segmento, você já vai com a mentalidade meio que de forçar essa diversificação e deixar de lado a principal premissa, digamos assim, na questão de investimentos, especialmente em renda variável, que é a questão da lucratividade. Então, foque em empresas boas, foque em empresas lucrativas, foque em empresas rentáveis, empresas com bons números, que naturalmente essa diversificação vai acontecer, né? Eu falei das 10 empresas primeiro aqui, só como exemplo, né? Mas podem ser, você pode voltar que é 100 primeiras empresas do ranking, que você vai ver também que são a maior parte delas bem diferentes uma das outras, né? Então você não precisa se preocupar com isso. Inclusive, eu vejo isso até como uma coisa ruim que vem acontecendo, né? Há pouco tempo atrás era a questão do setor de cannabis, né? Inclusive, já devo ter feito um chat sobre isso, já devo ter falado sobre isso várias vezes, né? Ficou nisso de, ah, o segmento vai bombar, o segmento vai. Tudo bem, pode ser que você esteja certo que o segmento vá bombar, digamos assim, né? Que vá ir bem, que vai performar bem. Só que existem vários questionamentos que você não tem como ter essa resposta logo de cara. Então, tudo bem, um segmento vai bombar, mas qual a empresa que ela vai ser a vencedora daquele segmento? Qual a empresa que vai ser lucrativa naquele segmento, né? Então, se você focar muito no segmento, mais uma vez, você deixa de lado o principal, que é a lucratividade, a rentabilidade da empresa, a capacidade da empresa de trazer bons retornos para você. Porque, mais uma vez, isso aqui não é um grupo de amigos que quer investir em coisas legais, né? A gente está investindo para proteger barra ter um bom retorno com nossos investimentos, né? Então, por exemplo, o cannabis que eu falei, né? Há anos atrás falava-se muito desse segmento, né? Porque ia ser aprovado, blá 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 blá. E nisso, o que que eu vi? As pessoas meio que se obrigando a investir nesse segmento, porque era um segmento que, como eu falei, tava todo mundo falando que ia ser o segmento do futuro, digamos assim, e tava todo mundo atirando para tudo que é lado, para tudo que é empresa. Por que aquilo? Como é esse segmento? Aqui é só um exemplo. A Aurora, eu acho que era a maior, ou é a maior desse segmento. E como era esse segmento de forma geral? Era só empresas com prejuízos e tudo mais, sem bons números. Então, mas como a pessoa se via obrigado a investir nesse segmento, ele tinha que apostar em qualquer coisa. Então, ah, vou apostar na Aurora, vou apostar naquela, vou apostar naquela. Resultado, a maioria dessas, né? Eu não sei dizer todas, mas a maioria dessas performaram dessa forma. Tipo, a Aurora mesmo perdeu quase todo o seu valor, né? Nos últimos 11 anos, né? Ou, digamos assim, 5 anos, para ser mais preciso, né? Porque esse hype todo começou mais. Não tão longe. Então você não precisa, e você, na verdade você não deve ficar nessa euforia. Agora é os computadores quânticos. Como eu falei em alguns posts, né, acho que eu já devo ter adicionado umas 30 empresas quânticas, né, associadas à computação quântica. Por quê? Porque o pessoal leu, viu, ouviu falar que o segmento quântico é o futuro, a computação quântica é o futuro, vai tudo ficar para trás por causa do segmento quântico, né? da computação quântica. Mas, mais uma vez, ninguém sabe qual vai ser a empresa que vai melhor performar, que vai prevalecer. O segmento pode bombar e você não tem nenhuma empresa lucrativa. O exemplo clássico, Bombril, não é o segmento mais da empresa, mas serve de exemplo. O Bombril é um produto extremamente conhecido, muito utilizado e pouco lucrativo, né? O mesmo pode acontecer com o segmento todo. Quitando. Então você tem alguns poucos lucros, mas tipo, de forma geral, é uma empresa não lucrativa, né? É, mesma coisa. Segmento companhia aérea. Aqui no Brasil todas são ruins, né? Com algumas poucas exceções, né? Talvez eu acho que a Southwest Airlines seria a empresa mais interessante nesse segmento, digamos assim, né? Então ela até a pandemia mesmo, ela se mantinha lucrativa. Teve o prejuízo, voltou a ter resultados, digamos assim, positivos, e agora teria que ver o que seria isso. Pode ser algum não recorrente ou simplesmente uma piora mesmo. Mas, tipo, ninguém precisa investir no segmento de companhias aéreas. Ninguém. Ah, você não precisa forçar essa diversificação. Se não tiver empresa boa, você não investe. Tá? Então, essa forçação de barra que eu vejo só tende a prejudicar o seu portfólio e, consequentemente, prejudicar os seus resultados, né? O que você pode acontecer, inclusive, o que você pode fazer, inclusive, eu fiz em alguns chats antigos, que, inclusive, para quem quiser pode dar uma olhadinha aqui na parte de galeria, né? É, tem uma playlist, digamos assim. Na verdade, seria vídeos com esse tipo de nome. É tipo empresas que você não conhece, segmentos que você não conhece. Você pode sim utilizar a questão dos segmentos como uma forma de buscar. Por exemplo, pô, estou começando a investir no exterior, eu não sei por onde começar, né? Na questão das escolhas das empresas. Como costumo falar, quando você começa a investir no exterior, tudo à sua volta passa a ser uma empresa para estudar. A empresa que faz seu celular é a empresa que provavelmente tem capital aberto. A empresa que faz a rede social que você mais usa provavelmente tem capital aberto. A empresa da bebida que você mais consome pode ter capital aberto. Isso tudo pode te ajudar a encontrar empresas para seus estudos, né? Lembrando, para seus estudos e não para adquirir. Não é porque você gosta de Coca-Cola que Coca-Cola é uma empresa interessante para você comprar. Não é porque você vê todo mundo falando de um produto que necessariamente aquela empresa daquele produto necessariamente ela é um bom investimento. Tem que separar mais uma vez essas questões. Investimento é uma coisa, a relação que você tem com o produto é outra, né? Então você pode ter uma boa relação com o produto ou com o serviço e a empresa ser um bem ruim. É, assim como você pode odiar um serviço ou um produto e ainda assim a empresa ser muito lucrativa. Eu odeio rede social, acho a coisa pior do mundo, digamos. Vamos supor que alguém pense dessa forma. Acho uma perda de tempo utilizar Instagram, Facebook ou qualquer coisa do tipo. Facebook, então, é coisa de velho. Ok, é uma forma de pensar, né? Não tem nenhum problema pensar nisso. Só que não pode negar que a meta vem tendo bons resultados. São coisas diferentes. Então, você pode utilizar a questão dos segmentos para encontrar empresas. Por exemplo, quer ver um exemplo interessante? Segmento de sapatos, né? É, de tênis. Seja eles esportivos ou casuais, né? Muito se fala da Nike, né? Que aí eu acho que é uma ligação mais próxima. Mas vamos supor. Deixa eu ver as empresas que tem possíveis nesse segmento. Aí você vai achar Nike, você vai achar Company Info, o grupo aqui, você vai ver. Adidas, né, que você pode comprar no OTC, ou você pode comprar diretamente através de uma corretora como Interactive Brokers. Aí você vai lá e vê outras empresas. Deixa eu ver aqui, né. Aqui não só tem empresas de sapato, né, como eu falei, aqui é um segmento que é um pouco mais abrangente, né. Tem acessórios, coisas do tipo. Mas aí você vai procurando as empresas, tudo mais. Deixa eu ver, acho que são duas interessantes aqui que eu não lembro. Aí você vai lá e acha empresa como essa, a Skechers. Não é uma empresa tão desconhecida. Inclusive, essa empresa ela vende sapato aqui no Brasil, mas é uma marca muito pouco utilizada, pelo que eu sei, pelo menos do que eu sei, é muito pouco utilizada. É uma marca muito maior nos Estados Unidos. E apesar de não ser uma empresa de um tamanho muito grande, veja que ela tem apenas 12 bilhões de dólares de valor de mercado, é uma empresa que tem lucros muito interessantes, né? Tem uns resultados financeiros bem interessantes. Veja que ela vem aumentando bastante sua receita ao longo dos anos. Em 2012, por exemplo, ela tinha 1,5 bilhão de dólares de receita, aproximadamente. Hoje ela já tem quase 9, um crescimento bem expressivo, como eu falei. Os lucros vêm crescendo de forma também grande, né? Pegando 2013 como referência, onde era 55 milhões de lucro, né? 55 milhões de dólares de lucro. Hoje já são 627. Lucro por ação, obviamente, segue essa mesma tendência. O EBITDA também, que é o lucro operacional, também segue essa mesma tendência. Uma empresa que não tem dívidas, né? É, pelo contrário, ela tem uma dívida líquida negativa, ou seja, ela tem mais dinheiro em caixa do que propriamente dívidas, né? Tem um fluxo de caixa livre relevante. E, consequentemente, tem bons retornos, como é de se esperar de uma empresa com bons resultados. Então, você pode utilizar os segmentos para isso, para encontrar empresas. Mas, mais uma vez, não se force a investir no segmento. Não coloque a questão da diversificação do segmento como prioridade. Aqui, minha prioridade, caso a pessoa ache essa empresa interessante, caso ela queira investir nessa empresa, ela quer investir porque a empresa é boa e não por causa do segmento. Porque, como eu falei, você pode ter empresas interessantes de segmento ruins, assim como você pode ter empresas ruins de segmentos bons, né? Não é porque você tem Nvidia, AMD, que vem bem nos últimos anos, e outras empresas associadas a semicondutores ou placas de vídeo, que necessariamente todas as empresas vão ser boas, né? Então, foca mais uma vez na empresa. A prioridade é empresas boas, empresas boas, empresas boas. Você fazendo isso, como eu falei, né, como estou falando, na verdade, desde o início do chat, consequentemente, você vai ter uma boa diversificação de segmento. Outra coisa, amplie o que eu vejo. Muita gente investe no exterior, mas o cara vai lá e compra 10 empresas. Pô, difícil, né? Com esse mar de opções, você escolher só 10, não tem motivo nenhum. Quando você escolhe mais, 20, 30, 40, 50, o que é totalmente possível, até porque a gente está falando de centenas, talvez milhares de empresas muito boas nos Estados Unidos, mas vão parar nos centenas, 50 empresas não é nada, né? Então, você consegue muito bem fazer essa diversificação de empresas. Consequentemente, vão ser 50 empresas, muito provavelmente, vão ser 50 empresas bem diferentes umas das outras, em sua maior parte, né? Pode ser que tenha uma ou duas ou três, digamos assim, empresas que atuam exatamente no mesmo segmento, mas você vai ter várias outras, né, diferente. Então, você focando em ter, se você botar na sua cabeça, eu quero ter empresas boas e eu quero ter uma boa diversificação em empresas, em número de empresas, eu te garanto que, como consequência, você vai ter uma ótima diversificação de segmentos. Tá? Mas é isso. Não só de segmentos, mas também até de países, como eu falei anteriormente. Eu citei a Ferrari. Se você procurar empresas boas, naturalmente a Ferrari vai estar entre elas. Não significa que você tem que ter Ferrari, tá, pessoal? Estou falando que ela, em uma lista de todas as empresas boas, Ferrari vai estar lá, por causa dos seus números, por causa dos seus resultados. Empresas como a SAP, né? Vai estar lá também. Aí já é uma empresa alemã. Não sei, sei lá. De cabeça, se desenvolver, não vou saber, mas Unilever também vai estar lá, né? Uma empresa interessante. Mais uma vez, não é tão interessante ao ponto de você botar na carteira, talvez, na sua concepção. Mas é uma empresa interessante, querendo ou não. E por aí vai. Então, se você foca, mais uma vez, se você foca no básico, quem procurar empresas boas, você vai encontrar uma lista de centenas de empresas boas. E a maior parte delas vão ser diferentes umas das outras, né? Outro problema que eu vejo dessa questão da diversificação, né, desse segmento, que as pessoas meio que se forçam, é buscar oportunidades, né, digamos assim. Ah, não, não. Como eu falei, a computação quântica é o que está no, é o que tá na moda, é o que vai me garantir a próxima Nvidia, né, digamos assim, né? Porque, querendo ou não, é o que muita gente tem na cabeça, é o que muita gente para e pensa, né? Aí as pessoas estão sempre procurando a menor empresa possível. Não a menor empresa possível, mas uma empresa desconhecida, pequena e tudo mais. Só que é isso. Se você procurar empresas boas, você vai encontrar empresas menores, consequentemente. Como eu falei, né? Eu falei da Sketches, tenho certeza que é uma empresa que passa despercebida por muita gente, digamos assim. É uma empresa que tem só 12 bilhões de valor de mercado. A própria Deckers Brands, para quem não sabe, essa é uma das empresas que mais trouxe retorno nos últimos anos, né? Você vê aqui os retornos dela. Nos últimos 10 anos, por exemplo, ela teve um retorno de 2.483 e por aí vai, né? Mas enfim, esse retorno, ele só é consequência de quê? Bons resultados financeiros. Tá vendo? Então, se você procurar empresas boas, você vai encontrar empresa grande, empresa pequena, empresa média, empresa de tudo que é tamanho, empresa dos mais diferentes segmentos também, né? A Rollins é uma empresa que aqui no site é bem conhecida, né? Mas de forma geral não é, e é a empresa menor, né? Então você vê que ela tem hoje 24, aproximadamente 24 bilhões de dólares, né? Mas é uma empresa pequena, digamos assim, em relação ao que é o mercado principal, digamos assim. E de um setor to totalmente diferente, de dedetização, né? Dedetização, na verdade. Então, mais uma vez, focando em empresas boas, você vai encontrar. E eu estava falando da questão de procurar essas empresas menores, mais desconhecidas, enfim. O pessoal tá sempre em busca da oportunidade, né? Daquela empresa pequenininha e tudo mais. Pequenininha que vai se tornar gigantesca. Tenho duas coisas para falar. Primeiro que esse crescimento dessa empresa só vai ser possível se ela tiver bons resultados, digamos assim. Claro que tem especulação, claro que uma empresa pode simplesmente crescer do nada, né, com a especulação, com as expectativas, mas a consolidação desse crescimento só vai acontecer com bons resultados, né? Então, pode ser que o mercado precifique a empresa lá em cima, mas o mercado está com a expectativa que essa empresa, em algum momento, entregue bons resultados. Caso esses bons resultados não venham, naturalmente o preço dessa empresa vai voltar ao patamar que era, cair, enfim. Então, foque na questão dos lucros, independente do tamanho. Outra coisa, muita gente fica nessa de empresa pequena, desconhecida e tudo mais, né? Aí fica naquele discurso, grande demais, já é muito grande, dificilmente vai crescer. Aí você vê coisas como essa. Para quem não está ciente, hoje foi o dia da Apple divulgar o seu resultado, né? Então, inclusive para quem quiser mais detalhes, só vir no mural da empresa. E simplesmente a Apple, adiantando aqui para quem for ver o material, a Apple divulgou o trimestre com os melhores resultados de todos os tempos, tá? Então, recorde da questão da receita, bem como dos lucros por ação. Para quem quiser mais detalhes, como eu falei, só abrir aqui a questão dos dados financeiros, mas já adianto, né? Tipo, ela foi meio que ajudada, entre aspas, pela questão do aumento da receita serviços, da categoria de serviços. O iPhone não vendeu, não performou, digamos assim, tão bem, mas a questão dos serviços, a questão também de a venda na Europa aumentou bastante também, a venda de Mac e iPad também ajudou bastante nesse novo resultado. Mas enfim, isso é só estou tentando adiantar a questão do para quem tem interesse sobre a Apple especificamente. Mas o que eu quero mesmo dizer com isso é que, veja, uma empresa do tamanho da Apple, com os resultados absurdos que ela já tem, ela ainda assim consegue entregar mais. E sim, empresas grandes conseguem crescer ainda mais. Então ninguém precisa ficar nesse negócio de encontrar o desconhecido, de focar só em empresas micro ou small caps, coisa do tipo. Mais uma vez, eu vou reforçar isso inúmeras vezes aqui, mas se você procurar empresas boas, você não precisa se preocupar com nada. Você não precisa se preocupar com diversificação em tamanho de empresa. Você vai achar empresa pequena, média, grande, boas. Se você focar em lucratividade de empresas, você vai encontrar empresas dos mais diversos países, boas. Se você continuar focando, digamos assim, na questão dos lucros, você vai encontrar empresas dos mais diversos segmentos diferentes. Então, como eu falei no título, né? A diversificação em vários sentidos ela ocorre naturalmente em virtude das inúmeras opções que a gente tem ao investir no exterior. Então ninguém precisa se forçar a nada. Inclusive, quando você se força, aí que prejudica tudo. Ah, não, eu tenho que investir nesse segmento porque vai bombar. O que é que você vai ter que fazer? Você vai ter que procurar a melhor, digamos assim, a melhor entre as piores. Porque se o segmento for todo ruim, você vai ter que se obrigar a comprar alguma coisa ruim. Porque você quer, porque quer ter participação naquele segmento. Ah, não, eu quero ter empresa em tal país, eu quero investir em tal país, eu quero ter um percentual naquele país. Mas por que você quer? Só por vontade? Mas aí você vai estar abrindo mão de investir uma coisa boa só por botar em algo, algum lugar. Eu quero ter uma empresa boa, sei lá, da Austrália. Mas se não tiver nenhuma empresa boa na Austrália, você vai ser obrigado a ter dinheiro lá? Então veja, a prioridade deve ser sempre a questão dos bons fundamentos da empresa. E não de vontade, de apreços, de conexão, digamos assim, né? Então ninguém precisa colocar dinheiro em segmento nenhum, né? Você tem que colocar em empresas boas. Como eu falei, se você faz uma carteira, faça esse teste. Coloca na sua cabeça que tem, sei lá, 30, 40, 50 empresas. Pode ser mais, mas eu estou falando aqui no mínimo. 30 empresas. Escolha só empresas boas, empresas muito boas, com bons resultados. Eu garanto, garanto que você no final vai ter uma carteira extremamente diversificada. O problema, como eu citei logo agora, é, primeiro, as pessoas escolhem muito poucas empresas. Então, escolhe 10 empresas. Ainda assim, você vai ter uma diversificação, porque as empresas vão ser diferentes entre si, mas é muito pouca empresa. E outras pessoas meio que se obrigam e ficam nessa também de focar em o que mais deu dinheiro nos últimos tempos. Então, a pessoa vê Nvidia. Nvidia foi uma empresa que mais teve retorno. O cara vai lá e coloca quase todo o dinheiro na Nvidia. Ou vou colocar na Nvidia AMD, vou botar dinheiro na Qualcomm, tudo empresa de semicondutores, porque é isso que bombou. Pô, mas aí você não está se ajudando. Porque, de fato, isso tudo teve uma performance boa, mas pode ser algo momentâneo. Pode ser que, em algum outro momento, outras empresas performem tão bem quanto. E por aí vai. Então, foque na questão da lucratividade. No longo prazo, lembre que você está investindo no para longo prazo. Você não é trader, você não é operador, você não vai fazer nada disso. Você vai comprar e deixar parado por, sei lá, 20, 30 anos. Não só vai comprar e deixar parado, como você vai fazer várias compras. Então, a questão de momento, a questão de coisas de curto prazo, fazem nenhum sentido. Pelo contrário, você tem que fazer o quê? Pensar em proteger seu patrimônio ao longo desses anos. Você tem problema em botar dinheiro na Nvidia? Zero problema. Mas também pense em um mundo que a Nvidia não vá bem. E por aí vai. Tá? Mais uma vez, não se force na questão dos segmentos. Não se force. Pô, tô falando muito de computação quântica. Tá, mas tem alguma empresa boa de computação quântica? Já tem alguma empresa lucrativa? Não, então não coloque dinheiro nenhum nisso. Ah, mas aí eu vou perder o bonde. Cara, a pessoa que investiu primeiro. A pessoa que investiu na Apple, quando ela já valia 250 bilhões de dólares, já teve um retorno gigante. Você não precisava comprar a Apple quando ela valia, sei lá, seus poucos bilhões de dólares, se é que um dia ela valeu isso. Mas, enfim, você não precisa ser o primeiro da fila para você ter bons lucros, bons retornos, né? Então ninguém precisa ser o primeiro de nada. Você pode ser, sei lá, o 15º, digamos assim. Ainda assim, você tem uma lucratividade muito grande em cima disso, um retorno muito muito grande em cima disso, né? Deixa eu ver. Questão. Eu tava falando de alguma coisa que eu acho que eu esqueci. Questão da computação quântica, né? Ah, outra coisa. Você não precisa ser o primeiro para ter bons retornos. Como eu falei, ninguém precisou comprar Microsoft no IPO para ter bons retornos. Aquele cara que comprou 10 anos atrás, vamos ver aqui juntos. Aquele cara que comprou Microsoft 10 anos atrás, que vocês devem concordar comigo que já era meio que notório que era em boa empresa, teve um retorno de 700%, né? Então, inclusive, muita gente fala, pô, o Warren fala como se fosse o Warren Buffett de descobrir empresa. Ninguém precisa descobrir nada. A Microsoft já era a Microsoft 10 anos atrás. A Apple já era a Apple há 10 anos atrás. Ninguém precisa descobrir nada. Já são empresas consolidadas. Já são empresas que já têm bons resultados. Eu não estou pegando empresa que vai ser turnaround ou qualquer coisa do tipo, né? Apple, por exemplo, 10 anos atrás, quem comprou ela 10 anos atrás teve um retorno de 851%. 51%. Mesma coisa com a Copart, que é a empresa menor. Eu não estou falando de uma empresa que simplesmente teve IPO, e eu falei, pô, essa empresa vai realmente bombar, ou essa empresa vai ir bem, né? Eu acho que ela vai ir bem. Eu não estou fazendo uma aposta em algo. Não estou dando um tiro no escuro. A Copart, ela já tem bons resultados. Ela já tem bons lucros, bons fundamentos. Então, eu não estou falando de comprar aqui, né? A gente não está aqui em 1994 que ela abriu capital, ou talvez ela abriu antes, mas só tem dados até a partir de 1994. Mas ninguém está falando de uma empresa que vai fazer IPO ou coisa do tipo. A gente está falando de uma empresa consolidada. Tudo bem, você não conseguiu descobrir ela 31 anos atrás e teve um retorno de 31 mil por cento. Ok, mas você conseguiu descobrir ela 10 anos atrás e ainda assim você teve um retorno absurdo. Então, ninguém precisa ficar procurando a primeira empresa de computação quântica para apostar, digamos assim, no escuro. E outra, se você tem essa mentalidade de oportunidade, entenda como não faz sentido, porque, vamos lá. Para que você tenha um retorno muito grande, você vai ter que botar muito dinheiro. Só que o risco é muito grande e você não vai estar disposto a botar muito dinheiro. E vai fazer, então faz ainda menos sentido você fazer essas coisas. Por exemplo, Bitcoin estava a 1.000 dólares. Aí você fala, pô, o Bitcoin acho que vai bombar. Mas você fica com medo, porque você não sabia se ia bombar. Aí você vai lá, vou botar R$ 100. Mudou sua vida? Não mudou sua vida. Ganhou um dinheirão, ganhou dinheirão, mas não mudou sua vida. Então você não precisa ser o primeiro de nada. Você não precisa ser o cara que vai descobrir a primeira empresa daquele segmento. E outro, pode ser o vencedor daquele segmento pode ser diferente. A primeira empresa, a Google, né, no caso hoje a Alphabet, ela não foi a primeira empresa a ter um buscador, né? A Costco pode não ter sido a primeira empresa da sua categoria, mas pode ser a que prevaleceu. Então, às vezes, você fica tanto nessa ânsia de descobrir, de digamos assim, abrir essa mata desses segmentos novos, que você pode estar colocando dinheiro. Você pode até acertar que aquele segmento vai ser o segmento que vai bombar, o que às vezes é bem difícil, mas você não pode não acertar qual vai ser o vencedor. Então, você pode. No caso das cannabis, por exemplo, o setor de cannabis, o segmento aparentemente até agora não deu o que deu. Mas meio que desse bons frutos, pode ser que você apostasse na Aurora, digamos assim, e outra empresa que realmente foi a que se beneficiou. Então, esquece essa questão do segmento, esquece essas obrigações. A sua única obrigação é encontrar empresa boa. O resto é consequência. O resto sempre vai ser consequência. Beleza? Então era meio que isso que eu tinha para falar do chat, né? Eu ainda vou responder as dúvidas, né? Na verdade tem acho que uma ou duas dúvidas aqui, mas meio que isso que eu queria falar. Para essas pessoas que sempre me perguntam sobre diversificação de segmento, mais uma vez, esquece isso, esquece a questão do segmento. Faça o seguinte: permita-se investir em várias empresas e procure empresas boas. Tenho certeza que você vai achar uma lista de mais de 100 empresas boas. Obviamente, você não precisa ter todas, né? Você escolhe as que você mais se interessa, que você acha mais interessante e monta sua carteira. Por consequência, você vai ter uma ótima diversificação, seja de país, seja de segmento, seja de tamanho da empresa. Você vai achar empresas dos mais diferentes tamanhos, você vai encontrar empresas dos mais diferentes países, empresas dos mais diferentes segmentos e todas bem interessantes, porque o foco seu foi os bons fundamentos. Tá? Mas alguma coisa para finalizar, a questão dos segmentos. E é isso, meio que esquece essa questão de obrigações, de preferência não dê muitos ouvidos a questão de notícia, né? Ah, computação quântica, beleza. Quando der certo, quando aparecer uma empresa com bons lucros, você vai lá e investe. Mais uma vez, você não precisa ser o primeiro de nada, você não precisa ser cobaia de nada, né? Porque querendo ou não, você vai ser só cobaia. Você vai colocar tudo mais. Se der certo, você vai ganhar algum dinheiro, digamos assim. Não vai ganhar tanto, porque até porque você não vai colocar muito dinheiro para apostar em algo super arriscado, né? E só que é isso, a grande chance é de você perder. Uma coisa que eu sempre falo, e as pessoas meio que ignoram, é que mercado de ação, renda variável, coisa do tipo, não é sobre, inclusive isso Baxter sempre falou, né? Não é sobre vencer todas as batalhas, digamos assim, né? Mas sim questão da consistência. E para você ter essa consistência, você tem que jogar com as chances a seu favor. Você pode escolher uma empresa e ela bombar no setor de computação quântica? Pode, mas as suas chances são menores, né? Empresas boas tendem a se manter empresas boas. Empresas grandes tendem a se manter empresas grandes. E por aí vai. Então, ficar nessa de ir contra a maré, de apostar no, nas menores probabilidades, eu acho que é uma estratégia certa para você não só perder dinheiro, mas também perder a sua paz, né? Porque você vai ter que ficar procurando, vai ter que ficar achando o momento certo, vai ter que ficar se preocupando. Porque é isso, você vai ter que ficar torcendo para algo que não é uma realidade se tornar uma realidade. Enquanto isso, você tem várias empresas e uma realidade já consolidada. Ninguém precisa torcer para Copart ser uma boa empresa. Ninguém precisa torcer para Costco ser uma boa empresa. Ninguém precisa torcer para Rollins um dia ser uma boa empresa. Elas já são boas empresas. E por mais que não deem retornos, porque a gente não sabe do futuro, mas é isso, a chance dessas empresas darem maiores retornos é bem maior, né? Então, é basicamente isso, tá? Agora vamos tentar responder aqui as dúvidas. Na verdade, a dúvida de um só usuário, mas são várias dúvidas, né? O Picolino BR, né, que inclusive acho que sempre está presente aí nos chats, que lhe pergunta, na verdade faz algumas perguntas, né? Boa noite, Royal. Qual é a melhor forma de trazer dinheiro de fora do Brasil? A melhor, para mim, na minha concepção, é a mesma de você enviar para fora, através de uma instituição financeira que faz esse tipo de coisa. Então, se você tem conta em corretoras de fato americanas, você pode enviar e trazer da forma que você bem entender. Eu e muitas pessoas aqui no site utilizamos a remessa online para enviar. Também dá para trazer através deles. O que acontece é que essas corretoras estrangeiras, entre aspas, voltadas para clientes, exclusivamente para clientes brasileiros, elas têm os seus próprios, na verdade, o seu próprio, os seus próprios, suas próprias plataformas de envio e retorno do dinheiro, né? E o que que acontece? Justamente por ser uma fonte de, uma das, a principal fonte de renda dessas instituições, elas dificultam outras formas de trazer dinheiro, de enviar dinheiro. Então, tentando resumir aí a minha resposta, eu utilizo a remessa online para enviar e trazer. Se não for a remessa online, eu utilizaria outra instituição. Agora tem que ver qual é a corretora que você utiliza, porque, como eu falei, essas corretoras estrangeiras, entre aspas, que focam em clientes brasileiros, elas são meio que um sistema meio que fechado. Se você tentar fazer de alguma outra forma, elas meio que criam barreiras, custos adicionais, burocracias adicionais, coisas do tipo. Então, tem que ver a sua situação e tudo mais. Inclusive, é por isso que a gente fala de investir de fato no exterior em uma instituição que não tem ligação com o Brasil, né? Porque normalmente essas que têm ligação com o Brasil têm esse sistema mais fechado. Se você tem uma conta em uma corretora tipicamente, digamos assim, americana, estrangeira, você pode utilizar a forma que você quiser e bem entender, sem essas dificuldades a mais, essas barreiras a mais. O Picolino também pergunta aqui. Estou migrando, pouco importa aqui. Eu estava lendo aqui, mas pouco importa a corretora para onde ele está indo. Mas ele no final aqui ele fala: confesso que fiquei mal ao ver que estou tomando um pau para o SP500. Se eu tivesse comprado o VOO esquecido, estaria bem melhor que hoje. 6 anos de investimento exterior. Bom, não tem como fazer uma análise sem saber detalhes. E não é que eu queira saber detalhes, é que realmente não tem como fazer essa análise, né? Não é para você falar sua carteira, mas eu não tenho como analisar, digamos assim, sem saber. Pode ser que, você esteja investindo mal, pode ser que você esteja comprando empresas ruins, e por isso que está perdendo para o SP500, ou pode ser uma coisa situacional, que inclusive hoje você pode estar perdendo, mas amanhã você pode não estar perdendo. Então, o SP500 ele não deve ser sua referência. Porque, como falei, pode ser algo situacional. Por exemplo, se alguém tivesse investido único e exclusivamente em Nvidia, botou todo o seu dinheiro em Nvidia. Vamos lá, você é o Picolino de 6 anos atrás, né? Você fala que investiu no exterior há 6 anos atrás. Se você colocasse todo o seu dinheiro em Nvidia, você estaria destronando o SP500. Seria uma estratégia inteligente colocar todo o seu dinheiro em Nvidia? Não. Então, por mais que o resultado pudesse ter sido bom, a sua atitude não foi adequada. Então, você não pode analisar os seus atos única e exclusivamente pelos seus resultados. A gente não. Inclusive, isso é uma coisa que eu até falei no chat passado. A gente não avalia a empresa só pelos seus retornos. Porque se for assim, a gente compra empresas de vez em quando como Gol. A Gol, de vez em quando, ganha da. Vamos ver, talvez agora? Não, não sei, né? Mas você tem empresas boas que, invariavelmente, às vezes, performam melhor do que empresas. Ou às vezes você tem empresas ruins que performam invariavelmente melhor do que empresas boas. Sei lá, se você comprou Gol, se alguém comprou Gol 2000 e sei lá, Gol é um péssimo exemplo, mas se alguém comprou Gol 2003, se ele olhou em 2005, a pessoa vai falar que Gol foi o melhor investimento que ela fez. Entendeu? Então, como eu falei, eu não consigo fazer uma análise mais adequada, porque eu não sei o que você tem feito. Então, a primeira coisa que você tem que fazer, além de esquecer o SP500, é analisar para dentro. Então, em vez de você ficar pegando o SP500 e comparar com sua carteira, você tem que analisar sua carteira. Esquece o SP500. Sua carteira tem empresas boas? Sua carteira é composta exclusivamente de boas empresas, com bons resultados? Se a resposta é sim para todas essas perguntas, esquece. Esquece. Você não está numa corrida com SP500, você está querendo investir em empresas boas. Até porque, e se fosse o contrário? Vamos supor 6 anos atrás, você colocasse todo o seu dinheiro no VVO ou qualquer outro ETF do SP500. Aí você viria aqui e falar: pô, eu estou arrependido de botar tudo no VVO porque estou perdendo para as stock picking, né? Então, não é assim que funciona. Você não pode analisar. Primeiro que 6 anos é a curto prazo, então meio difícil fazer esse tipo de análise em curto prazo. Pode ser que um ou outro algumas empresas, como eu falei, pode ser que algumas empresas que você escolheu são ruins, tudo mais, né? Então, Independente se está perdendo, ganhando, de quem quer que seja, você tem que analisar a sua carteira com uma certa frequência, digamos assim. Todo ano, ou com uma certa frequência, você tem que ver, pô, as empresas que eu tenho são realmente boas? Elas têm bons resultados financeiros, não retornos. Tem boa, tudo mais. Porque se você ficar nessa de retorno, você só vai fazer besteira, como aparentemente já está meio que nessa direção. Quer ver um exemplo? Meta. Você comprou Meta. Aí você tá aqui, 2011, tudo mais, tá indo bem, tudo mais. 2021, 2022, caiu de 336 para 120, um terço. Você perdeu aí 66, né? 0,6% do que ela valia. Se você fizer uma análise em 2022, por causa dos seus retornos, você vai achar a Meta, a pior empresa do mundo. Só que aí, hoje ela já está valendo 600, né? Então ela não só recuperou o que estava valendo, como dobrou. Então, não é esse tipo de análise que deve ser feita. Você não pode analisar os retornos, porque eles são circunstanciais. Pode ser que tenha algumas empresas suas que não estão indo bem agora, mas no futuro pode ir bem e com isso performar melhor, por aí vai. E não tem nenhuma, deixando claro, não tem nenhuma garantia que você vai ganhar do SP500. A questão de você escolher as próprias empresas não é só com o intuito, na verdade, não é com o intuito de bater o SP500. O seu intuito de escolher suas próprias empresas é exatamente escolher o que você tem. Quando você comprar o SP500 ou um ETF baseado nele, você está comprando o que as pessoas estão escolhendo por você. Porque aí os critérios não. Como já falei em outros chats, o critério do SP500 não é qualidade, é quantidade, na verdade, tamanho da empresa, né? E por aí vai. Então, você escolhendo suas próprias empresas, você consegue fazer uma diversificação maior. Por exemplo, esse negócio da inteligência artificial. Essa questão da inteligência artificial chinesa. Deixando claro, tenho a mínima ideia do como funciona, não sei se de fato vai para frente, enfim, não é esse ponto. Vamos supor, em um mundo hipotético, que de fato for para frente e prejudique muito Nvidia e essas principais empresas de tecnologia. O que vai acontecer com o SP500? Vai sofrer muito, porque o SP500 bota um peso muito grande nas maiores. Quem são as maiores? Essas empresas. Agora, se você tiver uma boa diversificação, se você escolhe suas próprias empresas, você consegue ter uma diversificação bem diferente que não concentra tanto nas maiores. Por aí vai. Então, como eu falei, é uma coisa circunstancial. Primeiro que não tem como analisar, como eu falei, eu não sei no que você investe, tudo mais. Segundo, 6 anos é pouco tempo. Terceiro, pode ser uma situação circunstancial, pode ser que em função de algumas poucas empresas do SP500, o SP500 está performando melhor. Pode ser que você tenha algumas empresas que, em virtude da situação atual, não está indo muito bem. Blá, 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 blá. E outra, não é uma competição com o SP500. Só esquece. Você tem que analisar o que você está fazendo. Você tem que ter confiança no que você está fazendo. Se você tiver confiança no que você está fazendo, você nunca vai ficar comparando nada. Você simplesmente vai falar: eu estou fazendo certo e vamos ver o que vai dar no futuro. É simples assim. E, como eu falei, não existe nenhuma garantia que vai bater nada. Não existe. Não significa que as empresas que eu estou escolhendo vão bater o SP500. Mas eu acho mais adequado eu escolher as minhas empresas, eu ter o poder de controle da minha cesta de portfólio, por aí vai. O Léo Colangelo, não sei se eu falei correto, mas acho que é isso, está pedindo para eu analisar, né? Dar a minha opinião, na verdade, sobre algumas empresas. Né? Na verdade, duas. A Cintas. Então, eu, abrindo aqui uma particularidade minha, eu gosto de empresa chata. Obviamente, não vejo nenhum problema, e até invisto em empresa de tecnologia e tudo mais. Mas eu tenho um certo preferência por empresas chatas, que faz aquelas coisas que o risco de disrupção é muito baixo, ou menor, né? Porque sempre existe esse risco. E a Cintas eu acho que entra nessa categoria, assim como a Copart, Pool Corporation, algumas empresas, né? Porque a Cintas, para quem não sabe, é uma empresa de uniformes. Ela tem mais do que isso, né? Que seria os facility service e tudo mais, safety service, algum serviço, mas ela é conhecida e acredito eu que a maior parte da renda dela vem da questão dos uniformes. E aquilo, mais uma vez, quando a gente vai analisar a empresa, o principal não é se eu gosto do segmento, se eu acho interessante, blá, blá, blá. É números, resultados financeiros. E a Cintas é uma empresa que tem ótimos resultados financeiros. Apesar de ser uma empresa mais endividada, você vê que é um endividamento bem tranquilo, vem aumentando suas receitas ao longo do tempo, os seus lucros também, e por aí vai. Logo, eu vejo como uma empresa interessante. A ASR, eu não lembro qual é, vamos ver. Ah, essa aqui é um grupo aeroportuário do México. Acho que tem duas ou três que tem nomes muito parecidos, que é a mesma coisa, assim. Que negócio, tem que ver os resultados, né? Aqui a gente tem um problema, que é a questão o valor vai estar. Os resultados vão estar na moeda mexicana, né? Então a gente não tem uma comparação mais adequada em dólar, né? Mas ela vem com números muito bons também. Não é. Aqui uma particularidade minha, não é que deva levar em conta, né? Empresas que têm concessões, essas coisas, acredito eu que seja uma concessão, né? Assim como é aqui no Brasil, as análises é um pouco mais complicada, né? Essa empresa não pode fazer o que quiser, ela não tem como aumentar os seus lucros de uma forma que ela bem entender, mas como tudo na vida tem o seu lado positivo também. Em função de ser uma concessão, que eu acredito que seja, não tenho essa certeza, ela tem uma garantia de permanência de serviço por bastante tempo. Provavelmente deve ter no contrato a questão de ajustes nos valores, blá, blá, blá. Acredito eu que tenha algo do tipo, né? Mas enfim, no, outra empresa também que tem bons resultados financeiros, né? Enfim, são duas empresas interessantes com bons resultados. Eu, particularmente, não é que tem que ser fazer uma escolha, mas eu acho que a Cintas é uma empresa que eu acho mais interessante em função do seu serviço. Mas, como falei, em se tratando de bons resultados, ambas têm, né? Bons resultados, mas eu posso estar errado. Acredito que a ASR, Aeropuertos del Sureste, ela vai acabar sendo mais engessada porque é como se fosse uma. Nas suas devidas proporções, né? Algo parecido com a CCR, né? Que vai atrás de leilões, concessões, e fica meio que sujeita às regras impostas a ela, né? O Silk Road Oasis, né? Está perguntando: bonds têm retorno real em relação ao real brasileiro? Então, você tem retorno real em relação ao dólar, logo entendo eu que você tenha um retorno real em relação ao real brasileiro. Se eu quiser diversificar estoque, bom. Então, você está indo para o lado errado, na minha opinião, na questão de análise. Quando a gente fala em renda fixa, a gente nunca fala em rentabilidade. Ou pelo menos não deveria falar em rentabilidade. Pois o objetivo da renda fixa não é rentabilidade. Ou não deveria ser rentabilidade. A questão da renda fixa é você ter um valor, você saber quando você vai receber esse valor e você saber o ajuste, né? Tudo ser bem pré-estabelecido. O que eu quero dizer com isso? Eu quero comprar uma casa daqui a 20 anos, no Brasil, no exterior, o que seja. Eu não posso me dar o direito de colocar isso na renda variável. Porque daqui a 20 anos, se eu coloco isso na renda variável, eu posso ter o poder de comprar 20 casas, ou eu posso ter o poder de não comprar casa nenhuma. Então, eu não vou colocar em renda variável algo que eu não posso sofrer variações, digamos assim. A renda fixa, ela vem justamente para isso. Quero comprar uma casa daqui a sei lá quanto tempo. Eu preciso utilizar a renda fixa para isso. Porque, querendo ou não, como a gente já viu isso em números gráficos, quando a gente fala em retornos, quando a gente fala em rentabilidade, a renda variável tende a dar maiores retornos. Então, eu tentei responder sua pergunta. Eu entendo que tem uma rentabilidade real em relação ao real brasileiro, até porque você ganha em dólar. Claro que isso vai depender da oscilação do dólar e do real. Mas, pelo o histórico até então, acaba dando um retorno real, né? Já que o dólar vem se valorizando em relação ao real. Mas pode ter essa variação aí cambial. No mais, é como eu falei, renda fixa não é sobre isso. Renda fixa é sobre planejamento, sobre algo que você tem que ter uma data exata para receber. Tanto que, tipo, por isso que eu vejo, por isso que eu falo que ETF de renda fixa não faz sentido, né? Para que você vai botar ETF de renda fixa? Investir em ETF de renda fixa se você não vai ter essa previsibilidade, né? Renda fixa é justamente isso. Eu quero saber quando e quanto eu vou receber, para assim me programar ou fazer planos, né? Então, pô, eu quero pagar a escola de meu filho nos Estados Unidos daqui a sei lá quantos anos. Eu não posso também depender da renda variável, né? Eu não posso jogar na renda variável, na bolsa, a chance de meu filho estudar fora. Eu tenho que garantir, né? Então você vai lá e investe. Enfim. E querendo ou não, nos últimos anos, né, os bonds têm dado um retorno menor, apesar de não ser a prioridade, mas só deixando claro que tem dado um retorno maior em função de uma maior taxa de juros nos Estados Unidos. Enfim, acho que é isso. Acredito eu que tenha respondido a todos, não sei de forma adequada, espero que sim. No mais, acho que falei bastante da questão da diversificação dos segmentos, né? Só tentando resumir mais uma vez, só focar em questão, coloque todo o foco na questão da empresa, na questão dos fundamentos, que todo o resto, digamos assim, ele vem como consequência. Então veja que toda essa preocupação que as pessoas criam, todas essas dificuldades, essas barreiras que as pessoas acabam citando, pô, é muito difícil escolher empresa, é muito difícil diversificar. Na verdade, é tudo muito simples. A questão é só você focar no negócio certo. Se você ficar nessa de qual é o segmento da hora, qual é o segmento do momento, qual é o segmento bom, você vai ficar maluco. Porque você vai ficar pisando atrás. Agora, se você procurar empresas boas, é algo factual. Empresa boa é uma análise, claro que tem algumas ponderações, mas. Em se tratando principalmente de números, de fundamentos, é algo que você consegue ver na hora se é boa, se não é boa. E por fim, e como consequência, você vai ter tudo, todo o resto. O que pensa da Church & Dwight? Ah, eu gosto bastante da empresa, acho uma empresa bem interessante, porque ela entra nessa linha da empresa chata, né? Como eu falei, né? A gente não tem muito contato com os produtos dela, né? Que são marcas mais do mercado americano, mas como eu falei, é uma empresa com números muito bons, crescimento lento, porém constante. Uma empresa que eu acho bem interessante também. Empresas que eu acho bem interessante, né? Que é esse crescimento lento, mas constante. Tem um certo endividamento, mas também não vejo nenhum tipo de problema nesse sentido. Como eu falei, a questão das marcas, a empresa que ela se destaca nisso, tem as principais marcas de alguns produtos, né? Até, na minha cabeça, né? Ela é dona de marcas de preservativos como Trojan, não sei como é que fala, que acho que é a marca número um nos Estados Unidos. Ela tem os principais produtos de o principal a principal marca de teste de gravidez e alguns outros, né? Ela como se fosse, eu costumo brincar que ela é meio que a Unilever pequena, digamos assim, menor, Unilever de menor porte, né? Porque ela tem marcas que se destacam, mas obviamente não na quantidade e tamanho de uma Unilever da vida. Empresa menor, obviamente. Mas é isso, eu gosto muito dessas empresas que têm esse crescimento lento e constante, né? E esses riscos de disrupção menor, né? Que inclusive eu falei bastante disso no post dessa semana, né? Segmento de tecnologia é isso. Vem uma empresa, desenvolve a tecnologia de uma hora para outra, enfim, e destrói todas as outras. Ou, eu estou falando assim de uma forma meio amplificada, mas é algo próximo a isso, né? Isso pode acontecer. Então, só que é isso, quando isso dá certo, dá muito certo, dá muito dinheiro. Já essas empresas chatas é aquela, não dá muita coisa, mas vai nesse crescimento lento e constante. Lento e constante, lento e constante. Isso, no longo prazo, tende a ser muito bom, né? Então, você vê, por exemplo, a CHD não teve um retorno de 500% nos últimos 10 anos, tudo mais. Mas quando você vê no longo prazo, são retornos grandes, retornos expressivos. E querendo ou não, passando por um risco menor. Porque é aquilo que eu falo. Quando a pessoa investe no setor de tecnologia, ela só está pensando na situação boa, que é aquela empresa mantendo aquele mercado, mantendo aqueles resultados. Mas essas empresas de tecnologia podem sumir de uma hora para outra, né? Já uma empresa que vende a pasta de dentes, que vende e tudo mais, vende pasta de dentes, produtos consumíveis assim, dificilmente ela vai deixar de existir de uma hora para outra. O Léo Colangelo está falando: você considera alguma empresa de telecomunicações com bom resultado? É isso. Eu não sei de cabeça todas as empresas. Para fazer esse tipo de análise, você teria que vir aqui, sei lá. É primeiro que você chama de telecomunicação, sei lá, AT&T, essas empresas assim. Aí teria que ver, é porque você fala alguma, eu teria que saber todas, eu não sei tudo, né? Eu teria que vir aqui e ver todas as outras para saber qual de fato tem bons números, né? Mas as principais é meio que muito parecido com o que você tem aqui no Brasil, com a Vivo, na verdade Telefônica, tudo mais, né? Que também são concessões, né? Para quem não sabe, né? Na verdade era uma empresa só, né? Assim como aqui, como era aqui no Brasil, era uma empresa, sei lá, estatal, gigantesca, que era dona de tudo, e em virtude, sei lá, quando o mercado abriu, separou essas empresas em várias, né? Então, são empresas muito grandes, com bastante mercado, com bastante demanda, mas também que não, meio que não sai muito do lugar, no meu ponto de vista. Nos Estados Unidos, às vezes, tem uns investimentos, elas conseguem se diversificar um pouquinho, mas é meio que mais do mesmo. Sim. E os seus resultados, na minha concepção, não são tão interessantes. Como eu falei, o foco tem que ser resultado e não segmento. Então, como eu falei, teria que ir uma por uma e ver. Mas vamos pegar as principais. AT&T. Receita não sai de lugar. Você vê uma queda grande de que receita. Provavelmente foi algum spin-off, separação de alguma coisa. Se eu não me engano, a AT&T chegou a ser dona da Time Warner, né? Porque lá eles tem a questão não só de telecomunicações, não só de internet, mas também TV a cabo. E se eu não me engano, tem uma época que ela comprou a Time Warner e depois vendeu a Time Warner. Posso estar enganado, mas acho que é algum tipo, alguma coisa do tipo. Mas você vê que os resultados da AT&T, tipo, não é uma empresa muito ruim, digamos assim, né, que só tem resultados ruins, mas não vejo uma consistência, não vejo um crescimento, algo do tipo. Acho que a Verizon acaba caindo na mesma situação. Se contar que elas são extremamente endividadas e tudo mais, né? Aí você vê, tipo, 2013, 120 bilhões de dólares de receita. 14 anos depois, 134, entendeu? Tipo, então não sai muito do lugar. Pelo que eu entendo, pelo que eu vejo. Os lucros, a mesma coisa. Sobe, desce um pouquinho, sobe, desce um pouquinho, tudo mais, mas vamos ver, né? O grande destaque nessas empresas de telecomunicação é a questão do fluxo de caixa livre, né? Elas juntam muito dinheiro, o que pode ajudar, né, a fazer aquisições. Mas eu particularmente acho a Telefônica com resultados melhores do que essas americanas, né? Lembrando, deixando claro, pessoal, mesmo essas empresas que o pessoal está perguntando a minha opinião, eu estou tentando avaliar aqui, mas estou fazendo uma análise superficial e rápida. Posso estar falando alguma coisa equivocada, coisa do tipo. E, principalmente, você que tem que fazer a sua própria avaliação. Eu falei isso agora da Verizon, da AT&T. Se você pensa diferente, Zero problema. Mais uma vez, tenha confiança no que você está fazendo. Porque se você não tiver confiança no que você está fazendo, você vai ficar à mercê da opinião dos outros, inclusive a minha. E eu posso mudar de opinião, eu posso variar, porque a minha opinião só me diz respeito. Então, tenha confiança no que você faz, porque aí sim você não vai ficar se perguntando, não vai ficar se sentindo inseguro e coisa do tipo. Tá? E eu não estou fazendo uma crítica para quem está pedindo a minha opinião, só estou deixando claro, é a minha opinião. Mas a questão de telecomunicação é aquilo, vivo, não cresce muito, né? Não sai muito do lugar, mas ela vai juntando dinheirinho, né? Porque também ela não gasta tanto, aí sempre tem esse fluxo de caixa grande. Pode ser que uma hora ela vá lá e compre alguma coisa e diversifique e cresça e volte a crescer e tudo mais. Beleza? Então é isso, pessoal. Eu espero que tenha sido útil de alguma forma esse chat para aqueles que tenham ouvido ou venha porventura ouvir. No mais, se algumas dúvidas surgir, alguma crítica, sugestão, só postar aí no site que eu tento responder o quanto antes. No mais, lembrando que eu falei também no início do chat, tem muito conteúdo aqui na área de investimento exterior. Consumam. Pesquisem, utilizem, né? Vamos ver se, como eu falei também no início, eu sempre falo, hoje muita gente já investe no exterior, mas não investe no meu ponto de vista direito, né? Compra três empresas, quatro, 10 empresas, as principais, e acha que já investe no exterior. Vão mais além, façam mais pesquisa, procurem empresas menor, não necessariamente menores, procurem empresas boas. Se você procurar empresas boas, você vai encontrar empresas menores, mais desconhecidas. E existem diversas ferramentas, né? Você pode utilizar os filtros e várias outras ferramentas que também te ajudam a encontrar as mais diferentes empresas. Beleza? Então é isso. Agradecer a todo mundo que esteve presente e também desejar uma ótima final de semana para todos.